debate das 10.
10 horas e 11 minutos, começando o debate das 10. O convidado de hoje é o secretário de Saúde, Arthur Amorim. Ele está acompanhado da Luciana Santos, que é coordenadora da Atenção Básica. E a partir de agora você pode falar, já tem algumas pessoas participando aqui do programa. Pode ligar para o 3838-1213 ou pelo zap, que é o 99956-1213, fazer sua pergunta, enviar sua demanda para a Secretaria de Saúde. Arthur, inicialmente, bom dia. Estamos aí na reta final do ano. Fazer saúde não é fácil, é muito complicado. Como foi o ano e como está sendo essa reta final da saúde aqui em Afogados da Ingazeira? Bom dia.
Bom dia, Michele. Bom dia, Marconi. Bom dia, Luciana. Bom dia aos ouvintes da PAGU. Espera aí, Michele. Deixa eu só ajeitar aqui minha demanda. Porque... é muita coisa.
Está organizando aqui o cafezinho, a água, o microfone.
Mas assim, Michele, o ano de 2018, ele foi um ano para a gente bem desafiador, bem corrido com relação a algumas demandas emergenciais que vêm aparecendo no ano. Mas foi um ano também muito proveitoso, muito bacana. A gente fez a audiência pública lá na Câmara de Vereadores na semana passada, e a gente teve a oportunidade de poder estar mostrando para a população, para os trabalhadores, para o Conselho de Saúde, para o Legislativo também, os vereadores que estavam presentes, o que foi que a gente tinha feito, né, durante esses dois quadrimestres apresentados, que a gente pegou de fevereiro até setembro, mais ou menos. Entre as demandas, a gente continuou aquele cronograma acelerado de entregas que a gente vem fazendo, né? E isso nos alegra muito, principalmente na zona rural. A gente entregou pontos de apoio, a exemplo do São João Velho, que era uma comunidade que carecia, que precisava e que sempre solicitava a gente. A gente fez um remapeamento, deixa eu tomar uma aguinha, fez um remapeamento de algumas necessidades que a gente tinha na própria atenção básica, com relação à necessidade de se investir mais também em alguns outros pontos da zona rural, exemplo do São João Novo, do Jiquiri, né, que a gente está em fase de conclusão desses processos. A gente inaugurou uma unidade básica de saúde lá no Sobreira, uma unidade básica que vocês tiveram a oportunidade de conhecer, que segue os parâmetros do Ministério da Saúde, e para a gente é um padrão de excelência, porque a gente dá qualidade para o trabalho dos nossos profissionais, inclusive até para poder atender as pessoas que procuram também os nossos serviços lá. Nessa mesma oportunidade de entrega, a gente entregou uma Academia da Saúde do Sobreira, né? Esse ano eu acho que foi um ano pautado no fortalecimento das atividades de promoção e prevenção. Essa semana a gente está tendo a Semana de Saúde em Movimento, mas isso é fruto de um trabalho que a gente vem desenvolvendo em parceria, inclusive, com as outras secretarias. Isso é muito importante. O governo, ele tem uma visão transversal de colocar em prática aquilo que se pensa. A gente saiu de um polo da Academia da Saúde, né, para o polo da Academia da Saúde aberto novo, para 7 polos novos só esse ano. Então, a gente teve as duas academias aqui na Rio Branco, lá no início, que vocês já conhecem também. A gente aproveitou o espaço da praça lá no Miguel Arraes também para fazer uma Academia da Saúde. A gente terminou a Academia da Saúde da Vazinha, né, essa semana, e a gente vai estar inaugurando junto com a Unidade Básica de Saúde requalificada, né, porque a gente tinha um problema sério lá com relação à salina, que ficava... ela ficava destruindo as paredes, e aí a gente conseguiu pastilhar a unidade por dentro. Ficou bacana. A gente entregou ambulância, a gente entregou carro, a gente entregou um carro para o CAPS, né? A gente inaugurou o CAPS infantil também esse ano. É um serviço que é muito importante para a gente, porque a gente não tinha referência especializada para crianças, né, e adolescentes até 18 anos, que apresentassem problemas psíquicos ou problemas de ordem intelectual, né, que a gente chama de distúrbio intelectual. Então, graças a Deus, a gente inaugurou lá e aí ele está funcionando. Ontem, inclusive, estávamos aqui com a vistoria do Estado, da Secretaria Estadual de Saúde, para poder estar recebendo o custeio do Ministério. Infelizmente, demora muito. Você vê, a gente inaugurou em maio, né? A gente está funcionando com recurso próprio até agora. Mas estamos trabalhando, batalhando com planejamento, com organização. A gente vem mantendo os serviços essenciais da atenção básica funcionando. Para você ter ideia, Michele, eu vi que você já tinha me dito aqui, já adiantou algumas demandas de pessoas que falaram do bom atendimento que tem na zona rural, mas assim, tem uma dificuldade com a questão do dentista, em alguns pontos de apoio, né? Falar da rede de afogados é uma rede muito complexa, não é uma rede pequena, né? É uma rede que tem 53 estabelecimentos de saúde. Eu acho que a gente tem poucos municípios que têm uma rede tão, tão grande como essa e tão num território tão complexo de se fazer saúde. Quando eu falo complexo, por que disso? Porque a gente tem um território de 350 quilômetros quadrados de zona rural, por exemplo, né? E a gente tem aproximadamente 120 comunidades. Só que para que a gente possa estar colocando equipe de atenção básica para poder atuar lá nesse território, a gente tem que seguir algumas regras, entre elas um número mínimo de população a ser atendido. Então, a gente criou essa estratégia de pontos de apoio, que foi regulamentada através de portaria pelo próprio Ministério da Saúde, a 2436, que fala sobre a nova PENAB. E aí, dentro dela, a gente pôde ter reconhecido esses pontos de apoio como estruturas existentes e pertencentes a essas unidades básicas de saúde. Então, por isso que a gente vem reformando eles, né, em parceria com a comunidade, demandas do Conselho Municipal de Saúde, que sempre apresentam, né, tem a companheira Cida lá do Jiquiri, que veio batendo forte nessa tecla para que a gente pudesse estar colocando em prática a reforma dessa unidade, né? Tem alguns parlamentares também, Besourão, teve Rubinho, que foi um que descobriu a questão do São João Novo, que a gente está entregando agora, que já está pronto também. E essa semana já chegou um outro desafio, que o Ministério da Saúde, desde 2012, não tinha lançado recurso de programa para estruturação de academias da saúde. Então, a gente poderá, né, pular de 7 polos para 20 polos de academia da saúde. Isso vai depender das articulações que a gente vai ter que fazer, das discussões que vai ter pelo Ministério da Saúde e também da disponibilidade financeira dele, porque ele fala na portaria que só vai liberar o recurso se tiver disponibilidade financeira, mas abriu. Então, isso é uma luz, né, no fim do túnel que a gente está correndo atrás. Então, assim, a gente teve muita demanda. A gente acabou de adquirir 6 consultórios de saúde bucal para instalar nesses pontos de apoio da zona rural também. É importante dizer isso. A gente, quando chegou, se deparou com um cenário de 8 unidades com equipes de saúde bucal, né? Na verdade, 8 consultórios de saúde bucal. Hoje a gente tem 24 consultórios de saúde bucal, né? Então, isso é importante, é ampliar acesso, é ter responsabilidade, né? E enfrentar desafios, Michel, os desafios da demanda que é maior do que a oferta, né? De algumas filas para especialidades que a gente sabe que tem, né? De discutir um financiamento adequado para o Sistema Único de Saúde, de fazer com que a gente tenha uma rediscussão, né, do Pacto Federativo. É importante isso. As pessoas precisam entender que quem executa o serviço, quem está na ponta, né, precisa ter estrutura para fazer. Então, os municípios, eles precisam ter essa estrutura oriunda dos governos estaduais e do governo federal, né? É importante estar se falando sobre isso, porque a responsabilidade recai sobre o município. Você está vendo agora essa discussão, esse problema, né, do programa Mais Médicos, por exemplo. E são os municípios que estão sentindo na pele esse problema específico, né? São 1.600.000 pessoas no estado de Pernambuco que vão ficar sem esse atendimento médico básico essencial, né, que garante a qualidade de vida das pessoas, por ausência de médicos nas unidades básicas de saúde. E as unidades básicas de saúde estão nos municípios, né? Inclusive, vocês já são conhecedores que a gente passa por um problema pesado, na questão do financiamento da atenção básica. Uma unidade básica de saúde numa zona urbana, por exemplo, ela custa R$ 35.000, o município recebe aproximadamente R$ 9.700 para poder manter, né, do governo federal. Quem paga o resto é recurso do Tesouro, é o município que entra nessa demanda. Então, assim, tem muita coisa que a gente vem discutindo, que a gente vem tentando inovar, Michele. Uma das prerrogativas, assim, que a gente espera como desafio, que a gente não conseguiu vencer esse ano, né? É importante dizer isso para que a população ela fique ciente. É a questão da implantação do SAMU, né? Uma coisa que me incomoda muito, que não depende só daqui, né? Se dependesse daqui já estava funcionando. Mas a gente agora acredita numa proposta de financiamento, de cofinanciamento através do consórcio, né? Eu acho que é um dos caminhos, é um caminho que vem dando certo na região sudeste, na região sul do país. E eu acho que o que é bom a gente tem que copiar e colocar aqui em prática. Então, isso é um desafio que a gente tem que enfrentar aí, bem pesado. O outro desafio é com relação à habilitação dos serviços junto ao Ministério da Saúde. A gente está discutindo aí a questão do nosso centro de reabilitação, que está pronto, com os equipamentos comprados, né? A única coisa que está faltando agora é um gerador para a gente poder colocar ele para funcionar. Só que isso a gente depende também do Ministério da Saúde para poder garantir, de fato, o repasse, que o repasse do Ministério para poder começar a funcionar ali, Michele, é de 200 mil reais. Então, assim, isso tudo é desafio que a gente tem, desafio para poder colocar a rede para funcionar, para poder colocar a população para poder ser atendida. Eu acho que a gente está seguindo no rumo certo. A gente vai inaugurar agora, lá perto da sua casa, Michele. Eu não sei se você achou bonita a unidade, assim, está terminando a parte de fora.
Pois é, inclusive, Arthur, já tem pessoas perguntando aqui quando é que a prefeitura vai entregar essa obra à população, ao bairro Costa e também São Sebastião.
Correto.
Né? Os dois bairros.
Os dois. A gente está com essa previsão agora de entregar em dezembro, né? Tem tanta inauguração para fazer, é porque, na verdade, a gente ia começar já esse mês de novembro. Por que não começamos? Porque a gente tinha muita atividade planejada, né? A gente teve Novembro Azul, a gente teve Saúde em Movimento, a gente teve Semana do Bebê. Então, diante desse turbilhão de coisas, diante das responsabilidades que a gente não poderia estar fazendo essa entrega agora, né? Porque também tinha a equipe que estava envolvida nos outros projetos, né? A gente usa, eu gosto muito da equipe, porque a equipe ela não tem aquela perspectiva de ficar presa só ao seu quadrado, né? Ela é uma equipe que ajuda, que se junta, que trabalha para poder atuar e atender as demandas. Então a gente deve estar inaugurando ela agora em dezembro, Michele. Inclusive, eu me surpreendi, né? Porque uma coisa que a gente vê é uma planta. E depois de construído, eu ficava preocupado, eu disse, meu Deus, será que vai dar certo e etc. Mas aí, graças a Deus, o setor de engenharia da Secretaria de Saúde, junto com o setor de arquitetura da Prefeitura, né, quando eles sentaram e conversaram, né, teve o olhar de Marília, que é um olhar delicado com relação à fachada, essas coisas, e aí deu certo. Ficou muito bacana, a gente vai estar entregando essa unidade junto com Vazinha, junto com a Academia de Saúde também da Vazinha, né? E esses dois pontos de apoio, provavelmente, a gente deve estar entregando agora também, tudo em dezembro, né? O problema agora vai ser a agenda e data para inaugurar. E outras demandas que aí a gente tem, que estamos, a gente reformou agora o céu, pedi para que a gente pudesse estar atendendo as pessoas com dignidade, Michele. A gente não tinha... o CEL é um serviço que ele é melhor avaliado aqui entre nossos serviços de atenção à saúde da cidade de Afogados. E aí, a gente fez uma reforma nele, inclusive refrigeramos a recepção do serviço, né, para poder melhor atender as pessoas, inclusive diante das demandas que eu recebi aqui da rádio, lá na farmácia básica também, que algumas pessoas ficavam reclamando do calor e etc. Eu pedi para que na recepção também se colocasse o ar. Não colocou ainda, mas a gente está colocando, se Deus quiser, agora, nesse próximo mês, né? E se não colocar, pode me cobrar, porque eu estou aqui para poder estar justamente atendendo essas demandas. Eu já pensei para a equipe está providenciando. A gente ampliou o serviço de TFD aqui. Você vê agora que a gente tem um sistema preferencial que utiliza através de ficha, igual o sistemazinho de banco, né? Para que a gente possa estar dando dignidade às pessoas, de poder chegar e ser atendido de acordo com a sua necessidade e não de acordo com a preferência de alguns funcionários ou de etc., que antes isso acontecia, e aí não cabe a gente estar escondendo os problemas, a gente tem que dizer a verdade, né? Então isso agora vem ajudando dentro desse processo. Então, assim, tem muita coisa, a gente fez muita coisa. E a gente ainda tem uma surpresa, mas isso ainda está em planejamento, de fato, que é um antigo sonho nosso, né, de ter uma sede própria para a secretaria, mas, assim, vamos deixar para frente. Quando isso tiver prego partido e ponta virada para começar, então você vai saber e a população vai saber também, né?
Tem ouvinte ligando para falar. Alô, bom dia. Falei muito. Pois é, o ouvinte pode continuar ligando. Daqui a pouco o Arthur vai falar. Ele já iniciou aí falando sobre o fim do programa Mais Médicos, né? O que está preocupando realmente a população, né? O programa Mais Médicos, ele foi... o governo de Cuba anunciou a saída dos médicos cubanos do programa no dia 14, na quarta-feira, e a decisão foi tomada e isso preocupou bastante a população brasileira, né, pessoas mais carentes, né, que vão ficar sem atendimento. A maior dificuldade vem da lacuna deixada pelos profissionais. No Pajeú, mais de 30 profissionais que atuavam nas 17 cidades estão deixando a região. E você já pode ligar, pode deixar seu zap. Depois do anúncio aí do fim do programa, da saída dos médicos cubanos, como ficou o atendimento na sua unidade de saúde? Deixe seu zap, vá ligando. A gente vai para o intervalo, daqui a pouco eu volto. Voltamos com o secretário de Saúde, Arthur Amorim. Arthur, no interior do estado já começam a surgir aí os primeiros problemas com o fim do programa Mais Médicos. Aqui no Pajeú, mais de 30 profissionais atuavam nas 17 cidades, né? E o desafio agora é como atender um contingente aí de mais de 120 mil pessoas, né? A maioria em comunidades mais afastadas dos centros urbanos. Como é que Afogados da Ingazeira está enfrentando esse problema? Aqui no sertão, secretários já estão discutindo um plano emergencial para não deixar essa população sem atendimento.
Então, Michele, esse é um assunto bem delicado, né, que nos preocupa muito. Acho que todos os municípios foram pegos de surpresa na última quarta-feira, ou foi quarta, foi quinta da semana passada. 14. Tá tão intenso assim que foi desde lá que não para, que eu não consigo, parece que é uma eternidade já que está durando, né? Porque, assim, é muita discussão, é muita articulação. Você tem ideia, hoje eu estou indo para uma reunião do Conasems e do Conares lá em João Pessoa. Ela tem 3 reuniões no ano, em cada uma em algum lugar. Então, graças a Deus, essa caiu bem pertinho aqui, então dá para ir tranquilo de carro. Eu estou indo hoje em uma das grandes discussões lá que a gente vai ter no dia da sexta-feira, vai ser sobre o programa Mais Médicos no Brasil. É importante dizer que o programa Mais Médicos no Brasil, ele veio para poder estar dando dignidade e estruturação, né, à atenção básica no país como um todo. É importante dizer que o programa, ele é formado por profissionais brasileiros, por profissionais de outras nacionalidades, né, que podem estar se inscrevendo, e também por profissionais cubanos. Porque a cooperação cubana, ela foi a mais sentida. Porque no universo de 18 mil vagas, a gente teve uma ausência ainda de profissionais aí, em torno de 8.500 profissionais, que não se conseguia preencher de maneira nenhuma, mesmo dando prioridade aos profissionais brasileiros, mesmo dando prioridade aos profissionais brasileiros formados no exterior, né, para poder estar atuando, mesmo dando prioridade a profissionais de outras nacionalidades, a gente não conseguia suprir essa necessidade de 18 mil vagas. Eu estou falando em números aproximados, porque eu já discutei tanto número que às vezes a gente não consegue estar gravando tudo. E aí o que é que acontece, Michele? Isso é importante estar dizendo diante de um cenário. Que cenário? O Brasil, ele tem aproximadamente 210 milhões de pessoas. Desses 210 milhões, 75% da população, ela só tem um SUS, né, para procurar como serviço de saúde, né? Então, a gente chama de SUS dependente. De 210 milhões, 75%, né, 3 quartos aí, é SUS dependente, depende do SUS. aqui em Afogados, como em vários outros municípios que compõem a região do semiárido brasileiro, né, que tem faixa rural extensa, que tem população de extrema pobreza, né, a gente tem uma população ainda maior, né, do que a faixa Brasil, de pessoas que são SUS dependentes, ou seja, 96% da população aqui, isso é dado da ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar. Se vocês quiserem entrar, dar uma olhada lá no site, domínio público, as pessoas podem pesquisar. 96% da população não tem plano de saúde. Então, eles também são SUS dependentes. E a gente tinha um cenário antes de 2000... Na verdade, o programa começou em dezembro de 2013, né? Falando de 2013, começou em dezembro de 2013. Efetivou-se, de fato, em janeiro de 2014, por aí. Então, antes, a gente tinha uma situação complicada, uma situação lamentável, uma situação onde a gente não conseguia garantir profissional médico, né, em algumas localidades, principalmente em áreas rurais, a gente não conseguia garantir esse profissional. A gente tinha dificuldade de colocar profissionais médicos, né, até dentro de áreas urbanas, mas de cidades que fossem afastadas, né, de grandes centros, a exemplo de capitais e região metropolitana. Eu vou citar só um exemplo aqui para tu ver. Pernambuco hoje, dado de agora do CFM, do Conselho Federal de Medicina, né, eu achei até, eles atualizaram tão rápido, cresceu aproximadamente em torno de 8 mil médicos do dia 19 para o dia 21, né? Mas, graças a Deus, eu acredito que esse cenário que a gente vê hoje aqui, Pernambuco tem aproximadamente aí 15.878 médicos com registros ativos, né, que estão na capital. Na capital, ali na capital Recife, tem Jaboatão, região metropolitana. E no interior, né, para todas as outras cidades, né, para atender todas essas demandas, uma faixa de 800 quilômetros, porque se você sai de Recife para Petrolina, dá aproximadamente 800 quilômetros para atender todas essas cidades, a gente tem aí 4.870 profissionais, né? Isso para atender em unidades de saúde da família, para trabalhar em hospitais municipais, né, para poder estar trabalhando em serviços especializados. Então, a gente vê a concentração do número de profissionais nos territórios de capital, né, onde se tem grande concentração de serviços e etc. E aí, isso nos preocupa. Por quê? Porque os editais anteriores, eles levaram em consideração esses cenários. Eu tenho muita perseverança. Nil Júnior, inclusive, brinca comigo. Diz que, às vezes, eu tenho pouca fé. Eu digo, não, eu tenho muita fé. Eu espero que esse edital que foi lançado ontem, né, inclusive algumas universidades já adiantaram colação de grau, porque colação de grau, eles seguem geralmente um rito, né, de agenda e etc. Muitas vezes o cara já tem acabado o curso, mas, né, eles adiantaram ontem a colação de grau para que esses profissionais médicos novos, eles já hoje, já fossem tirar o CRM, já possam se inscrever. Eu fiquei até feliz, porque eu já vi alguns interessados em poder estar vindo para Afogados e etc. Então, isso é importante também estar dizendo. E aí, se esse edital funcionar, Michele, a gente entre o dia 3 e o dia 7 de dezembro, a gente vai estar com os profissionais médicos cobertas, né? Que aí eu queria dizer as áreas, porque é importante informar a população quais são as áreas afetadas nesse momento. Nesse momento, né? A gente tem a unidade do Borges, que atende Borges, Brotas, né, parte do Manuela Valadares. A gente tem a unidade do Sobreira, né, que atende Sobreira, Residencial Dom Francisco, São Cristóvão, né? A gente tem o bairro do São Francisco, né, a unidade do São Francisco. A gente tem as duas unidades do centro, Mandacaru 1 e Mandacaru 2. Elas eram unidades que estavam com os profissionais cubanos e que a gente, infelizmente, né, está sem médico, né, desde ontem. Ontem foi o último dia de atendimento, porque também os profissionais, eles têm que organizar as coisas, têm que entregar as casas que eles alugaram, têm que pagar as contas Então, deram um prazo muito curto para eles. O prazo que a gente estava se programando era até o dia 30 de novembro, a informação inicial que chegou. Mas a gente foi surpreendido com a ligação ontem dizendo que já era encerrado.
Já tinha que encerrar os trabalhos. Né? Qual é a alternativa agora para essas unidades, Arthur?
Aí é isso que eu vou estar chegando
porque
lá.
Porque até lá, né, alguns dias aí sem médico.
Na verdade, serão praticamente quase 2 semanas. Uhum. Né? E 2 semanas é muito, porque a gente sabe da essencialidade, da necessidade de algumas pessoas que têm, por exemplo... Né, que renovar algumas receitas, a gente até tem protocolos instituídos para o cara que é hipertenso, ele tem uma validade da receita de 6 meses, né? A gente tem, para o cara que faz uso, desculpa, para o indivíduo que faz uso controlado, ele tem uma validade um pouco maior, e aí para diabetes. Mas assim, nesse período existem pessoas que essa validade terminou e elas precisam estar voltando. Então, assim, o que é que a gente está pensando, Michelle? A gente está pensando em dar prioridade a esses casos, né? A gente está pensando em... hoje eu vou ter a reunião ainda, hoje de tarde, mas entre as ideias, inclusive em uma das discussões que eu estava tendo com algumas pessoas, pegando algumas sugestões, era da gente diminuir o número de dias de atendimento. Infelizmente, isso dói o coração, parte a alma, né? Na zona rural, para poder estar colocando em alguns dias aqui na zona urbana, nessas unidades que ficarão sem médico, para a gente poder atender principalmente essa demanda, né? Ou então, e são propostas, né? A gente vai discutir isso hoje, ou então, diminuir o número de atendimentos, né? Que a gente já sabe que pela demanda a gente vai ter dificuldade. Em algumas outras áreas, né? Aqui da zona urbana mesmo, Michele, para que a gente possa estar colocando esse profissional 1, 2 dias, né, nessa unidade que está sem médico, para poder estar dando essa prioridade. Até agora a gente pensou nessas duas alternativas. Existe uma outra possibilidade, mas essa eu não queria nem cogitar e nem colocar para frente, porque eu acho que malefício seria maior, né? Da gente suspender os atendimentos em algumas áreas durante essas próximas 2 semanas, né? Essa semana, no caso, e a próxima. E trazer esses médicos dessas localidades para essas áreas urbanas que ficaram sem médico. Mas isso eu acho que não vai passar. Eu nunca decido só, é importante lhe dizer isso. Eu escuto vocês, escuto o pessoal lá da Secretaria de Saúde. Eu escuto... Pronto, ontem eu estava discutindo à noite, já muito tarde, né, com algumas pessoas da imprensa, né? Teve um cara da Folha que entrou em contato com a gente, Folha de São Paulo, perguntando e etc. E eu noto até eles querendo ajudar algumas sugestões. Né? Eu tenho que conversar com muita gente ainda hoje para poder estar tomando algumas decisões, mas nada permanente. Eu acho que acredito que se a gente vai fazer esse plano emergencial para essa próxima semana, né? Mas a partir da próxima, eu estou orando muito, espero que dê tudo certo e que a gente já tenha essa situação resolvida, né? Se essa situação se resolver, graças a Deus, a gente volta à normalidade, volta a atender a população, né? Volta a enfrentar desafios, né, que são novos, contemporâneos, e não desafios que a gente já tinha vencido, ultrapassado. Porque o que entristece é isso, era um problema que a gente tinha antes de 2013, que era muito complicado. Né? E é importante reconhecer que os gestores anteriores que trabalharam na Secretaria de Saúde e Afogados, por exemplo, eles tiveram dificuldade de montar essas equipes, de ampliar a atenção básica, por causa da ausência desses profissionais. Né? Então, assim, hoje a gente tem essas propostas, Michele, não é solução, né? Solução será quando a gente tiver com todo mundo completo, trabalhando normalmente. Mas, assim, são essas propostas que a gente vai, inclusive, tomou a decisão aqui, né? Eu vou pedir para alguém vir aqui, inclusive amanhã, acho que no horário das 9 horas, para poder estar informando como é que vai funcionar essa próxima semana, até sair esse resultado da seleção do edital. O edital, eu só posso ver quem está escolhendo para Afogados depois do dia de 27 de novembro. Ainda não tenho. Eu sei a quantidade de vagas que abriu, que são 5 para Afogados. Isso está no edital, mas eu não posso ver. Então, médicos brasileiros que queiram se inscrever, né, entre lá no site do Mais Médicos. É bem simplesinho, na primeira página, né, do lado direito, tem lá, inscreva-se. Você clica lá, né, se inscreve para participar do processo e faz a opção pelo município que desejar, né? No próprio edital que o médico vai baixar, ele vai ter o nome dos municípios e a quantidade de vagas por município. Então, eu queria estar até informando isso aqui. É importante que vocês saibam disso, gente. Os profissionais médicos brasileiros, eles podem estar se inscrevendo, o edital está aberto. São 8.512 vagas, se eu não me engano, né? Para o Brasil todo.
Isso.
Né? São 34 distritos especiais indígenas que também precisam desse reforço. Então, assim, a gente está contando, né, com a participação de vocês e a gente espera que vocês possam nos atender diante desse chamado. Então, Michele, essas são as propostas que a gente tem por enquanto. A gente sabe que a gente vai ter algumas dificuldades com o aumento no número, né, de pessoas que vão procurar serviços de urgência e emergência, até porque a atenção básica é porta de entrada do SUS, né, serviço de urgência e emergência é também. Então, isso a gente fica preocupado, porque pode gerar uma demanda secundária que é de superlotação. É a água, a ausência da água. Vou até beber um pouquinho.
Olha, nós temos a distribuição das vagas, 8.500 vagas para o Mais Médicos,
certo,
né, que serão distribuídas aí em 2.824 municípios.
Muito obrigado, Michele. Me ajude assim, eu gosto de você. Mas assim, é isso que a gente tem. E eu já estou preocupado. Eu tenho um município de Terra Nova, por exemplo, aqui em Pernambuco, Orocó, que está sem médico nenhum. Né? Desde ontem já acabou. Não tem nenhum profissional médico para poder atender essa demanda. Primeiro, a gente teve uma demanda lá na região do Sertão Central, que era com relação a cumprimento de carga horária, né, com os médicos brasileiros. O Ministério Público Federal bateu em cima e aí grande parte pediu demissão, né? Então, os médicos cubanos eram os únicos médicos que vinham atendendo esse pessoal. Mas, infelizmente, com essa saída abrupta, né, da cooperação, os médicos cubanos deixando, a gente teve essa situação lá, né? Graças a Deus, a gente aqui tem 14 equipes de saúde da família, né? A gente tem 9 com profissionais médicos trabalhando e etc. Inclusive, a gente aqui não está fazendo também nenhum juízo de valor com relação a capacidade do profissional brasileiro ou de cubano, isso para a gente não importa. O que importa é que os cubanos atenderam e receberam bem a nossa população. É importante frisar que não tem nenhuma reclamação de erro médico.
Os cubanos,
médico,
eles vêm com uma missão, né? Eles
pois
têm uma
é.
Missão bem humanitária humana mesmo, de atender, de chegar até aquele cidadão.
Correto.
Que não tem condições de chegar no lugar mais longe do seu município, eles vão e é com essa missão mesmo, né? Essa
tem situações da região do Amazonas, inclusive amanhã eu vou estar com ele, com Juarez, Januário, desculpa, Juarez é o outro secretário de lá, que eles têm município lá que eles andam de voadora, eles chamam, né? Que é aquela, é como se fosse um barco de madeira, que eles têm um motor atrás, que ele anda com a popa assim na frente, em velocidade. Sartu, tem local que a gente manda a equipe aí trabalhar, eles passam 15 dias lá, porque não tem condições de ir, voltar e etc. Como é que a gente vai fazer numa situação como essa? Né? Tem região da Amazônia que tem alguns grupos de seringueiros, por exemplo, lá, que moram, que tem atividade lá dentro da região, que o médico estava lá dentro. Então, tem muita situação. O Brasil é um país continental, né? E para entender a diversidade desse continente, Michele, só um programa como esse para poder atender essas necessidades. No programa também tem profissionais brasileiros, é importante dizer isso, profissionais que se destacam aqui na atuação. Eu, particularmente, poderia dar exemplos aqui. Dr. Luiz, por exemplo, né, é um médico que é brasileiro, que foi formado em Cuba, inclusive, né, mas é brasileiro. E você viu, né, um médico excelente, né?
Excelente.
Existem vários profissionais brasileiros que são que se formaram também no estrangeiro e que estão aqui atuando e que são profissionais que a gente não tem o que questionar. Então, assim, também tem médico brasileiro formado aqui que trabalha, que também é ótimo profissional. O que a gente precisa agora são de profissionais dispostos a trabalhar nessas áreas, né, e atender essas pessoas. Porque, gente, a ausência de um profissional médico na atenção básica só sabe, né, quem realmente precisa. Quem realmente precisa é que sabe. Uma pessoa com hipertensão, com diabetes, com tuberculose, com hanseníase, por exemplo, só sabe quem precisa. Às vezes a gente até faz alguns comentários, não vai fazer. A gente só sabe quem precisa, eu só costumo dizer isso. Eu já trabalhei muito tempo atendendo exclusivamente tuberculose, hanseníase e meningite, eram as minhas três áreas. E eu rodava muito, e assim, a gente via muita situação de pobreza extrema. Quando a gente chegava na casa, as pessoas às vezes não tinham nem o que se alimentar, né? Quanto mais elas iriam ter condições
de, um atendimento,
de pagar por um atendimento.
Exatamente, ter um plano de saúde, pagar por esse atendimento. Tem muita gente participando, falando aí sobre o fim do Mais Médico. Arthur, com essa saída brusca aí, esse anúncio da saída já das unidades de saúde, muita gente já procurou a farmácia básica, né, em busca de medicação sem receita. Está aqui a Luciana Santos, que é coordenadora da atenção básica. Isso foi os médicos que saíram deixaram aí mais de 20 mil pessoas sem atendimento e isso causou uma procura bem assintosa aí na assistência básica, não é, Luciana? Bom dia.
Fala, Luciana.
Bom dia, Michele. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Pajeú. Isso, está acontecendo, mas é como Arthur falou. Já estamos vendo um planejamento para tentar resolver.
Não precisa, por enquanto, as pessoas
não.
Se preocuparem nesse
A gente vai se reunir hoje à tarde, justamente para esse plano emergencial nessa questão das receitas, como Arthur falou. Né? As receitas controladas que têm que ser renovadas e a gente não vai deixar o povo sem essa assistência.
Aí é interessante só respondendo. Por que se reunir hoje à tarde? Vocês já poderiam ter visto isso antes? A gente estava programado que a saída começaria dia 30 de novembro. Isso. E a gente foi surpreendido ontem com relação a essa questão da ausência, né, dos profissionais, porque eles já têm que ir. Então, assim, está sendo muito tudo rápido e tudo muito de surpresa. Então, a gente fica preocupado, a gente entende também os nossos profissionais. Fizemos ontem um almoço de despedida com eles, Michele. Eles agradeceram muito, inclusive o carinho que as pessoas de Afogados tiveram com eles, né? Eles agradeceram ao prefeito, e eu acho importante fazer esse registro, porque eles disseram que sempre vão lembrar, né, das pessoas que eles atendiam, das pessoas que eles conhecem, no coração, vai estar sempre vivo na memória. Eles estão levando uma lembrança muito boa do Brasil, de Afogados, que é a memória das pessoas, o atendimento que eles tinham. Ontem eu tive uma das médicas que chorou várias vezes conversando comigo, porque ela não conseguiria mais atender os pacientes dela que estavam programados, que tinha recebido uma ligação da coordenação pedindo para encerrar. Aí ela disse, não vou fazer isso, eu vou continuar. Aí ainda atendeu todo mundo, aí no final ela saiu da unidade e ficou triste, porque a gente trabalha com agendamento eletrônico e tal, e durante essa semana ainda tinha atendimento, mas infelizmente é consequência, né, da situação, e a gente tem que trabalhar para poder estar corrigindo essa demanda.
Aquela afetividade, né, que eles se apegam demais a essas pessoas, né, e um trabalho prestado com tanta atenção, com tanto carinho, e de repente você tem que dar um adeus, né? Então é realmente lamentável para essa situação, porque eles fazem toda a diferença para essa população, né? É um diferencial. É aquele médico que leva a palavra amiga. Não tão importante. A medicação é importante, eles fazerem a consulta é importante, mas uma palavra amiga, às vezes, vale muito mais, né? E eles precisam disso, aquele abraço, né, que eles levam. Então, isso faz a diferença.
Faz, e a gente fica até triste, porque a gente acaba trabalhando com as pessoas, convivendo com elas, e tornam-se pessoas amigas, né, de trabalho, e é complicado falar sobre isso.
Olha, tem muita gente participando aqui pelo Zap, fazendo pergunta, dando sua opinião sobre o fim do Mais Médicos.
Não é o fim do Mais Médicos, né? É a cooperação cubana.
Mas aí com essa, já lançado o edital
correto.
Isso? Às 8 horas o edital foi lançado, então já está aí esse processo de inscrições dos médicos e pode se resolver até o início de dezembro. A gente vai para o intervalo, daqui a pouco eu volto com o Arthur e a Luciana. Voltamos e agora atendendo o ouvinte que está participando aqui pelo Zap. Diga você.
Boa Bom dia. O secretário, quando está aí na Pajeú, mas fala muito bem, mas é bem demais. Muito bem preparado. Você chega naquela Secretaria de Saúde, a humilhação é demais. É demais. Você, para conseguir até uma viagem para Recife, pense na humilhação. Viu? Daqueles terceirizados que estão bons, tudo para ir para a rua, fazer concurso.
É, quem está falando é a Graça. Arthur está reclamando do atendimento.
Pois é, Graça. A gente está discutindo uma demanda específica e estou surpresa. É a primeira pessoa que fala assim, né? Eu acho que, na verdade, ela deve ter tido algum problema específico com alguém, né? E pode estar descontando na equipe como um todo. Os elogios que a gente recebe sempre aqui do atendimento lá é diferente. Mas, se ela quiser procurar a gente para poder conversar sobre isso, não tem problema não. A gente está disposto a escutá-la, né? A receber ela. Eu não sei, eu não conheço, infelizmente, mas ela pode ir lá. Um abraço, Graça.
Mais um ouvinte falando aqui, diga.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, amigos ouvintes da Rádio Pajeú. Nil Júnior, queria o espaço aí só para parabenizar mais uma vez o secretário Arthur Berlachino. Falar também da conquista que teve aqui para o Sobreira, que foi a construção da nossa USB. E agora, mais um passo foi dado para melhorar a situação da saúde aqui do bairro, que foi o remapeamento que a gente teve aqui semana passada, onde a USB Sobreira vai atender parte do residencial Dom Francisco, né? Então, os agentes de saúde já sentaram com a coordenação, já fizemos aí a divisão, estamos realizando os cadastros, e para melhorar a situação do residencial Dom Francisco, ele passa a ser atendido aqui na USB Sobreira. Portanto, mais uma conquista da saúde, mais uma vitória para o povo afogadense, e a gente quer deixar aí um abraço muito forte a esse grande baluarte, esse grande secretário de saúde, Arthur Berlachino, e dizer que estamos trabalhando em prol de melhorar toda a saúde aqui do nosso bairro. Um abraço para você, Nil Júnior, e outro para esse grande amigo aí.
Tá aí o Jota falando, você vai anotando, Arthur, daqui a pouco certo. Você comenta todas, tá? Quem tem consulta marcada para o CAPS agora em dezembro, como vai fazer? Com o doutor Jorlândio, tá dizendo a pessoa, tenho acompanhamento, tomo medicação controlada, como vai ficar as consultas em dezembro para quem tem essas consultas marcadas para o CAPS? Tá perguntando aqui ao ouvinte, diga você do Zap.
Bom dia, aqui é Maria José da JK. Olha, eu só tenho a agradecer a Deus o atendimento de todos os funcionários da Secretaria de Saúde. Para mim, são as melhores pessoas do mundo. São todos, não vou falar por nome, mas eu acho que é o melhor atendimento na região de Pernambuco, nem Afogados da Engazeira. Não existe essas pessoas que falam mal. Vá de arco verde abaixo, que sabe o que é uma humilhação da saúde, viu? Vamos o quê? Agradecer a todos os funcionários, a partir de Arthur até todos, viu? É um ótimo, só tenho a agradecer e nada mais.
A ouvinte não deixou o nome, está chegando outro áudio, diga.
Bom dia, Michele, bom dia, Arthur, e bom dia a todos aí que estão ouvindo aí a Pajeú. Olha, eu tenho que falar de Arthur, que é uma pessoa muito boa. Quero dizer que eu precisei, às vezes que eu cheguei aí na Secretaria de Saúde para falar com ele, quando eu ia atrás das coisas que dificultavam, eu procurava Arthur e, graças a Deus, sempre que eu procurava, eu era bem atendida. Arthur é uma boa pessoa, só que, infelizmente, às vezes tem alguns lá que não faz as coisas corretas como é para fazer. Mas o secretário é uma pessoa boa, maravilhosa.
Tem mais um ouvinte que gravou o Zap aqui, Gonzaga Ferreira, diga.
Bom dia, Michele. Bom dia, meu amigo Arthur, secretário de Saúde de Afogados da Engazeira. Em primeiro lugar, quero parabenizar o secretário Arthur por ter feito esforço sem medir tempo, nem hora, nem nada, para poder atender da forma possível a população de Afogado da Ingazeira. Eu queria saber o seguinte, como eu tenho atendimento aqui na comunidade de Queimada Grande, eu gostaria de saber, na questão de mais médicos, né? A gente queria mais perto, a descentralização dos médicos, já que tem uma deficiência muito grande aqui na Queimada Grande, na questão do médico. Quando ela não está doente, ela está de férias. A gente tem sofrido muito nessa questão aqui em Afogado da Ingazeira, principalmente no posto de saúde da Queimada Grande. Você poderia me responder se poderia ter um atendimento centralizado? Por exemplo, no salão comunitário aqui da Associação da Encruzilhada. Bom dia.
Arthur, pode responder os ouvintes.
Posso? Primeiro eu queria agradecer, Michele. Não é fácil fazer saúde no sistema público, né, de saúde, num país onde a gente já tem aquele problema de concentração de recurso e de distribuição de responsabilidade, né? Então, os municípios vêm sofrendo com isso. E aí eu queria agradecer demais a equipe que trabalha com a gente, todo mundo, né? São 329 funcionários. A gente tem pessoas que estão na rua todo dia. Eu costumo dizer que o SUS é o sistema que tem a maior capilaridade, né, de todas as políticas públicas existentes, porque a gente tem um agente comunitário de saúde que está na casa das pessoas, que conversa com as pessoas, que escuta as pessoas, que educa as pessoas. A gente tem a equipe multidisciplinar na atenção básica, o médico, o enfermeiro, o dentista, o técnico de enfermagem, né, o auxiliar de serviços gerais, que está lá na ponta, que te escuta, que sabe do teu problema, que procura solucionar. A gente tem as equipes de serviços especializados, que atendem muito bem os nossos usuários, né? Isso para mim me alegra por demais. A gente tem a equipe da Secretaria de Saúde, a equipe de gestão, que também não mede nenhum esforço para poder estar atendendo as pessoas, né? Que às vezes a gente detecta assim algum problema oriundo de algum profissional, mas que viver em comunidade é saber aprender que esse tipo de problema ele poderá acontecer. E nada mais me deixa tranquilo, porque a gente vê um grande número de pessoas que reconhece o trabalho e que elogia, reconhece o esforço da gestão da secretaria, da gestão do prefeito Patriota, né, que ele vem induzindo a gente a construir a descentralização desses serviços. Então, queria dizer a Rogério. O Rogério lembrou um ponto importante demais que estava sendo aqui na área, a questão do remapeamento, né, que a gente fez com a equipe do Sobreira, a equipe do Sombraes. Queria agradecer a todas as equipes, aos representantes dos conselhos dos bairros, tanto do Sombraes quanto do Sobreira, o pessoal do Dom Francisco, que nos ajudou a identificar um problema e que a gente reconheceu que o problema existia e que resolveu com a ajuda de todo mundo. Então isso é importante demais para a gente. Eu costumo dizer que não só basta ser técnico para trabalhar na Secretaria de Saúde, tem que saber escutar também, saber escutar as pessoas, né? Então isso é importante. A ouvinte da rua da JK, eu queria mandar um abraço e um cheiro para ela, não sei quem é, né, que elogiou o atendimento da Secretaria de Saúde como um todo, né? A gente fica muito feliz com um reconhecimento como esse. Você não sabe a gratidão que a gente tem de poder estar atendendo vocês e de estar sendo reconhecido, Michele, porque eu sempre ouvi dizer muito que na saúde, né, quando nem se elogia nem critica, é porque está indo bem, né? E aí, graças a Deus, hoje a gente está começando a entender e superar essa barreira, porque as pessoas estão sabendo reconhecer o que está sendo feito para poder atender elas. Eu agradeço a pessoa que fez menção direta ao trabalho que eu venho desenvolvendo com a equipe. Eu queria dizer a Gonzaga que o atendimento a gente conseguiu descentralizar, né, para todas as regiões do município. Importante dizer isso. A gente teve a médica da Queimada Grande, ela acabou de tirar 15 dias de férias. Eu acho que quando ele foi procurar, ela estava ausente. Realmente, ela inclusive é uma médica do Mais Médicos, é uma médica muito competente, né? Importante dizer isso, doutora Maria Helena, que inclusive já foi até secretária de saúde, foi a primeira que trouxe o Cosemes para Afogados da Ingazeira. Eu fico muito feliz com isso. E assim, existe sim esse planejamento, inclusive o próprio Gonzaga, com o pessoal da comunidade lá da Encruzilhada, que é um povo muito do bem, é um povo trabalhador, Michel, é um povo que luta por aquilo, é organizado. E eles estão organizando lá o salão para poder estar atendendo, a equipe da atenção básica já foi, e que quando tiver tudo em ordem, tudo certinho, a gente vai estar chegando lá. Queria dizer ao companheiro, eu não sei o nome, desculpa, Michele, mas a pessoa que pediu como vai ficar o atendimento no CAPS, né? Os atendimentos no CAPS, eles não vão alterar, né? A gente só está com esse problema especificamente nas equipes de saúde da família que estão com, que estavam, né, com os profissionais médicos cubanos. Vou só repetir mais uma vez, Michele, para as pessoas poderem entender, né? São Francisco, Sobreira, Mandacaru 1, Mandacaru 2 e Borges. Dizer que, inclusive, Luciana já adiantou aqui, algumas pessoas que precisavam de receitas, a equipe, ela já fez esse recolhimento ontem, por exemplo, do São Francisco, né, está trazendo hoje, o médico já vai estar fazendo essa renovação para esses casos que pode se fazer renovação. Então, assim, a gente está estruturando essas propostas específicas para poder estar colocando em prática, e amanhã a gente vem dizer. Mas o CAPS não sofre nenhuma alteração, tanto o CAPS adulto quanto o CAPS infantil. É importante só para as pessoas saberem. Muito obrigado pelas perguntas. Um abraço.
Tem mais gente falando aqui. Vamos para o Zap.
Bom dia, doutor Arthur e Michele. Aqui é Marilene, bairro Brotas.
Marilene,
bairro Brotas. Eu queria perguntar, que você fizesse uma pergunta aí, Arthur, porque já faz vai fazer um ano, agora, no mês de novembro, que eu marquei para... que eu passei ali no postinho, a cubana, pedi a ela para passar no ginecologista e no médico de otorrino. E até agora não saiu o resultado de jeito nenhum. Eu vou lá, a menina responde. Tem que esperar, tem que esperar. Então, aí a gente tem que esperar quando? É quando? E tá, será se esse quando vai sair? Eu queria saber, Arthur, se vai sair quando esse resultado para marcar, para passar no médico, nesse otorrino e ginecologista, se está marcando ou se vai marcar, ou se só o ano que vem. Ou então está perdido, né? Negócio está feio, negócio não está bom não. Isso é o nosso Brasil. Tchau.
Arthur, você responde daqui a pouco. Tem outras pessoas falando aqui. Diga do Zap.
Bom dia a todos da rádio, bom dia, Arthur.
Ginecologia.
Sobre a secretaria, não tenho o que falar, não. Até o momento, às vezes que eu fui, nem sempre você vai e tem a vaga que você quer, né? Que você está precisando. Mas sobre o atendimento, nenhum momento eu fui mal atendida lá, não. Tem umas meninas que são novas lá, são muito bem educadas, atendem muito bem. Roberta também. O que ela pode fazer para nos ajudar, ela ajuda. Adriano, eu sempre, Kátia, eu sempre fui muito bem atendida todas as vezes que eu precisei.
Pronto, essa é a Fátima Lira, de Queimada Grande, que também está querendo saber, Arthur, sobre ofertas de vagas para clínicos nas UBSs rurais. Ela acha que as vagas são poucas. Diga você do Zap.
Bom dia, Arthur. Bom dia, Michele. Bom dia a todos os ouvintes da Pajeú. Eu sou Célia, do bairro São Francisco. Eu acho que Arthur não é um secretário, não. Arthur é um anjo enviado por Deus, que faz um trabalho assim excelente. Só que ele não é Deus para fazer tudo. Então, as pessoas têm que se conscientizar. Ele só pode fazer o que está ao alcance dele e de outras pessoas, porque tu tem uma hierarquia, né? Então, ele deve ser... fazer parte dessa hierarquia. E aqui no nosso bairro São Francisco, o que ele fez mudar, assim, foi maravilhoso. Denise, os funcionários do bairro, do nosso posto aqui do bairro São Francisco, não são funcionários, não, eles são anjos. Denise é um anjo enviado por Deus também, Denise é aqui do São Francisco, hein? Enfermeira-chefe.
Muito bem, mais um ouvinte falando, diga.
Olá, Michele. Olá, Arthur, bom dia. Eu gostaria de parabenizar a médica do postinho do Mandacaru, que no caso meu era Isídio Leite, passou a ser Mandacaru, e era a cubana que nos atendia. Ela está de parabéns, estou muito triste com a saída dela, vai deixar muita falta para a gente, não só como médica, mas como pessoa, o ser humano que ela é. Ela atende a gente, ela é muito humana, ela atende por amor e não por dinheiro, a gente vê isso nela. Ela é uma médica maravilhosa. Nossa, vou sentir muita saudade dela. E vai fazer muita falta à nossa região.
Pronto, é aquela questão afetiva, né, de ligação com o médico. Arthur, nós já estamos na reta final. Eu gostaria que você falasse aí sobre a questão de ofertas, né, de vagas para UBSs e especialistas em Afogados da Ingazeira. A demanda é suficiente? A oferta é suficiente? A demanda
não.
É muito grande.
A demanda é
muito grande.
A gente até sabe, a Marilene, lá do bairro Brotas, ela colocou, né, a situação da questão do ginecologista e do otorrino, né? Dizer que a gente nem tinha ginecologista, a gente dependia exclusivamente da UPA. Hoje a gente já tem o nosso serviço implantado lá na Clínica de Saúde da Mulher e da Criança para poder estar atendendo essas demandas. O otorrino a gente depende da unidade da UPA, né? Que a gente, inclusive, é importante que as pessoas conheçam que o SUS ele tem uma complexidade específica. Ele é um sistema que é formado pela cooperação da União, do Estado e dos municípios. Então, tem coisa que é de responsabilidade do município, tem demanda que é do Estado e tem demanda que é da União. E aí, realmente, companheiro, eu abdiquei da minha vida técnica de atendimento para me dedicar à gestão do SUS, porque, infelizmente, eu também sei que o sistema ele tem... É o maior sistema do mundo. 85% das pessoas do Brasil hoje diz que o SUS deve continuar, né? Mas é interessante a gente reconhecer que tem problema, né? E aí eu acredito muito, né, no trabalho, na escuta das pessoas, no planejamento ascendente que vai do município para o Estado e para a União, e para a gente poder resolver esse problema do Brasil, que não é um problema de agora, é um problema crônico, né, de um subfinanciamento, Michele, é complicado. Eu falei isso, inclusive, na audiência pública. Os municípios recebem R$10 para comprar uma consulta especializada, e aí eu faço a pergunta, quem é que consegue comprar, um exemplo, uma consulta com o neurologista por R$10? Né? Então, assim, são esses valores que a gente precisa corrigir, e queria dizer a ela que ela pode estar ligando, como todos os outros que estão tendo dificuldade de acesso a serviços especializados, para o 99978-1441. Você não falará com Roberta, porque Roberta está afastada, que acabou de ter, né, filho. Você falará com José Adriano ou com alguém lá da regulação que poderá estar entendendo esses casos. Dizer também, encaminhando esses casos, Michele, para poder resolver. Dizer também que é importante as pessoas terem esse número, porque quando elas detectarem, por exemplo, que não conseguiu acesso durante 30 dias, né, às vezes a gente vai verificar e a gente vê que tem algum erro no sistema, Então, é importante as pessoas ligarem para esse número para poder estar sabendo realmente se deu entrada, como é que foi, né? Porque esse número é como se ele serve como se fosse também uma auditoria para a gente poder estar detectando essas falhas e indo, né, nos locais para poder tentar sanar o problema. Fátima Lira, da Queimada Grande, ela fala sobre a questão, ela elogiou a estrutura. É importante dizer que lá a gente não tinha nem atendimento específico, a gente tinha atendimento antes lá na Queimada Grande, e hoje a gente colocou uma unidade básica de saúde lá, né? Eu até então não tinha recebido ainda com relação uma demanda com relação à dificuldade para a oferta clínica, que deve ser o atendimento clínico na unidade, atendimento doutora Maria Helena. Mas aí eu vou conversar com o pessoal, hoje de tarde eu vou ter uma reunião específica, Michele, com a atenção básica, vou conversar com eles para a gente poder estar escutando, inclusive os profissionais da equipe, para poder estar resolvendo, caso esse problema exista, né, essa demanda. Célia, do São Francisco, muito obrigado, Célia, eu acho que esse reconhecimento, ele emociona a gente, ele deixa a gente muito feliz. Eu agradeço por demais, eu às vezes fico até meio travado assim para falar, porque Papai do Céu vem abençoando a gente, vem abençoando a equipe também daí do São Francisco, que é uma equipe aguerrida, uma equipe que não mede esforços para poder fazer sua atividade e atender bem as pessoas. E sobre, eu não anotei o nome dela, me desculpa, mas o atendimento do médico do Mandacaru vai fazer falta, a gente sente isso também, né? Doutora Ionaica, a doutora Diana já tinha ido para Cuba, Michelle, ela estava em Cuba há 30 dias atrás, ela foi dia 20, e aí ela recebeu a notícia lá que não iria mais voltar. Então, ontem estava a doutora Ionaica, ela estava chorando muito, inclusive, foi ela a médica que fez isso, da questão de que ela recebeu, né, para não atender. Ela disse, não, vou atender essas pessoas, e ela atendeu. Então, assim, a gente sabe dessa proximidade dela aqui. Inclusive, ela tem até um noivo daqui de Afogados, né? A gente torcendo para que dê certo, porque a gente vê o sofrimento dessas pessoas em estar deixando a gente aqui em nosso município, o nosso país, mas pode ter certeza que ela está levando essas lembranças no coração. Ela passou isso para a gente ontem, né? E aí a gente agradece o reconhecimento e agradece até aos próprios profissionais de Cuba que estiveram aqui, que nos ajudaram durante 5 anos, né? Que tiveram a oportunidade de salvar muitas vidas, tiveram a oportunidade de fazer atendimento de puericultura, de pré-natal, de hipertenso, de diabético, de prolongar a vida das pessoas que estavam com doenças crônicas, de tratar pessoas com tuberculose, com hanseníase, que muitas vezes não eram identificadas em tempo hábil. Então, assim, Michele, a gente só tem a agradecer, né? Agradecer e que eles possam retornar com Deus, né? Que eles possam ser felizes lá na ilha de Cuba, que eles possam participar de outras missões. Inclusive ontem eu conversando com alguns, eles dizendo, eu fui para a missão no Paquistão, né, na época que teve lá aquela a questão do terremoto, eu fui para